dia, senhor Presidente, senhores deputados. Muito obrigado por receberem a Direção Nacional da Associação das Defesas das Forças Armadas, acompanhados, como disse, pelo meu camarada Lopes Dias, vice-presidente, e camarada Luís Pereira, da direção, e a nossa jurista, doutora Helena Afonso. Portanto, a abertura da Comissão de Defesa às questões das Defesas das Forças Armadas tem já alguns anos, e naturalmente hoje estamos aqui neste novo ciclo. É óbvio que, como sabem, o nosso interlocutor direto é o Ministério da Defesa Nacional via o Gabinete do Secretário de Estado, o Dr. Marco Peristrelo, e é com o Gabinete, com a Secretaria de Estado da Defesa, que temos tratado naturalmente os nossos assuntos, as nossas matérias. Vimos aqui, como disse, é uma cultura, é também, na nossa organização, uma tradição. As nossas questões reivindicativas são orientadas sempre, superiormente, pela Assembleia Geral Nacional. Nós somos o Executivo. Cumprimentar de novo o Sr. Presidente e todos os deputados, naturalmente alguns já estão aqui na Comissão de Defesa há alguns anos, já conhecem de certeza os nossos problemas. Mas trouxemos aqui duas matérias. O caderno reivindicativo, que é, como disse, uma cultura de 40 anos desta instituição. São assuntos que ainda não estão resolvidos e, naturalmente, já estão esta matéria entregue aos vários governos, uns que resolveram as coisas, outros que ainda não resolveram. Nós temos esta matéria entregue no gabinete da Sua Excelência, o Secretário de Estado da Defesa Nacional. É óbvio que nós queríamos que estas situações, este dossiê da guerra colonial, já tivesse sido tratado. Compreendemos a situação, naturalmente, do país, mas é óbvio que nós também estamos naquele processo chamado de envelhecimento, que nós fazemos tudo para que seja ativo. Das questões reivindicativas que a Associação entregou ao Governo, algumas matérias estão a ser trabalhadas no gabinete do Sr. Secretário de Estado. E queríamos dizer aqui à Comissão Parlamentar de Defesa, Sr. Presidente, que nós acreditamos que o trabalho que está a ser feito faz-se passo a passo e que está aberto, pensamos nós, um caminho de 4 ou 5 matérias importantes. Na sequência do desenvolvimento desta questão do caderno reivindicativo, o Sr. Secretário de Estado, no passado 14 de maio, quando comemorámos o nosso aniversário, presidiu a ação solene e nessa ação solene, o Sr. Secretário de Estado, duas preocupações trouxe, naturalmente, público, assinando no nosso Salão Nobre, do camarada Jorge Maurício, dois despachos. Penso que despachos 12 e 13, ou 13 e 14, que foram enviados a todos os deputados. Um trata da questão Carta Magna. O que nós pretendemos é que a nossa legislação haja um reconhecimento deste órgão de soberania para reforçar os nossos direitos. Como sabe, durante 40 anos, várias razões, alguns momentos retrocedemos em algumas matérias, em outras matérias não, mas gostaríamos de, neste período, queremos que seja longo, mas que não acontece, porque a idade e o agravado das ciências e as doenças vão-nos levando a desaparecer. Ontem estivemos a acompanhar um camarada que estava no lar militar, que faleceu, e que faleceu. Portanto, todos os dias as coisas acontecem, o desaparecimento. Nós ainda temos, acredito, em força e sabemos que há aqui um reconhecimento transversal de todos os partidos à causa dos Centros das Forças Armadas. O que pretendíamos é que esta Carta Magna fosse aqui aprovada em Parlamento. Esta informação, esta vontade, transmitimos à Sua Excelência ao Secretário de Estado. Estamos a trabalhar com o Governo, como disse, enviámos este documento, depois poderia. E depois outra matéria tem a ver com o lar militar. Lá militar que está a ser gerido pela Cruz Vermelha, mas que nós entendemos que na altura Salazar, a ditadura, naturalmente, queria, se calhar, quase certeza, entendia que a guerra devia prosseguir e criou aquela estrutura que nós entendemos que enquanto estivermos vivos também nos pertence. E nós entregámos esse documento aqui e somos muito, muito duros porque quase tratar de assuntos que têm a ver com direitos humanos. Portanto, para nós foi um ato político do governo, do secretário de Estado, um ato muito importante ter assumido após o relatório da nossa associação, que as coisas não estavam a funcionar bem e não estão, senhores deputados. Portanto, é algo para nós muito sério, muito importante. Nós atingimos o limite. Nós queremos morrer, mas morrer com dignidade, com respeito e consideração. Portanto, no geral, pus aqui estas matérias. Ficou-me uma que tem a ver com os produtos de apoio. Eu sei da vossa preocupação. Quer dizer que tem apoio em produtos de apoio, medicamentos, assistência médica. Pode dizer que nesses últimos dias tiveram uma evolução positiva. O Sr. Secretário de Estado, o gabinete do Sr. Secretário de Estado, através do seu assessor, ainda nos contactaram hoje. Tivemos ontem no Ministério da Defesa e quarta e quinta-feira tivemos com o Secretário de Estado. Penso que não é um problema orçamental a informação que temos, não. É mais um problema de que no circuito, ou a rede que fornece, que trata desta matéria, talvez uma cultura errada, as pessoas não falam, não enviam faturas e nós, na verdade, como tiveram conhecimento todos os partidos aqui, e queremos agradecer àqueles que tomaram, nos contactaram, foram todos os partidos aqui por telefone. O nosso Partido Comunista fez uma nota que era acompanhando, dizendo que recebeu, os outros partidos todos nos contactaram, que nós nos confortámos. Na verdade, posso informar que acabámos de receber hoje a notícia de que estão-se garantidos os apoios. Portanto, todas as sucursais do Laboratório Militar Lisboa, o Centro de Saúde de Coimbra e Porto, estão a contactar os docentes das Forças Armadas para onde lhe vão ser fornecidos os produtos de apoio, próteses, cadeira de rodas, toda aquela matéria. Portanto, foi uma entrada, talvez, muito esclarecida do Sr. Estado e do seu gabinete que resolveu. Agora, nós, desde julho, temos chamado a atenção de que para nós é muito importante a questão do laboratório e o fornecimento de produtos atempadamente. Houve, na verdade, casos muito, muito complicados, muito complicados. Mas, como disse, hoje, desde a semana passada, e a informação chegou ontem através, e hoje foi confirmada que as sucursais do Laboratório Militar estão a contactar os centros de Forças Armadas para lhe fornecer os produtos de apoio. Para nós é um momento importante, coincidiu com a vinda aqui. Nós não podemos aceitar, não consideremos alguma coisa que não estava a correr bem naquele circuito, porque sabemos que o problema não é orçamental, não é? Qual é a medida? Nós, na verdade, queremos é que haja garantia que o dinheiro está para e serve para os centros das Forças Armadas para o apoio. Como disse, neste jornal, nós não trouxemos aqui o nosso jornal, mas todos os meses aparecem camaradas que desaparecem. Portanto, à medida que vamos vivendo e vamos sumindo esta grande montanha em que o envelhecimento se junta à deficiência, se junta ao envelhecimento, nós vamos morrendo. E era nesta matéria que, como dizemos, exigimos e temos esse direito de garantir dignidade. Sr. Presidente, eu explanei rapidamente as questões que nos trazem aqui. Eu já não sei, camaradas, se alguma coisa falhei, mas está muito reconhecida esta Comissão Parlamentar de Defesa. O nosso estatuto é um estatuto, na verdade, específico, porque nós fomos chamados a cumprir o serviço militar obrigatório, participar na guerra colonial, obrigados, se calhar, a matar para não morrer. Portanto, nós temos uma frase, Sr. Presidente, que termina a minha intervenção dizendo que nós somos a força justa das vítimas de uma guerra injusta. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pela vossa exposição. Naturalmente, passaríamos agora aos senhores deputados dos grupos parlamentares. À volta. Sim, sim, faz favor. Penso que os senhores deputados não se importaram. Faz favor, senhor deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, senhor Presidente. Senhor Presidente, eu queria naturalmente começar por saudar a Associação Nacional, a Associação dos Deficientes das Forças Armadas, dizer-vos que, como sabem, o PCP tem vindo a acompanhar de uma forma muito particular aquilo que são as vossas preocupações. Dar nota de que registamos os passos positivos que foram dados agora recentemente. Também percebemos que há um caderno de encargos que não obstante o passo positivo da abertura que foi dado, tem que ser concretizado, não é? Tem que ser dado espaços concretos e, nesse sentido, nós achamos que, sendo positivos os sinais que foram aqui manifestados e também os valorizamos, há passos que têm que ser dados efetivamente na sua concretização e dar nota de que o Grupo Parlamentar do PCP registra as vossas reivindicações e naturalmente não deixará de intervir no sentido da sua concretização. Eu peço-vos desculpa por ter que me ausentar, mas tenho o Ministro do Ambiente com as questões do metro do Porto, que é o meu distrito. Eu terei que lá e fazer uma pergunta, peço-vos imensa desculpa, mas terei todo o gosto depois também, naturalmente, manter o diálogo e aprofundar aquilo que é o contacto institucional que o PCP tem mantido com a Associação, que tem um papel muito importante e um papel reivindicativo, que é muito justo aqui salientar aqui na Assembleia da República. Muito obrigado, Sr. Presidente e Srs. Deputados.
Sr. Deputado Pedro Roque, do PSD. Bruno Vitorino, desculpe. Obrigado.
Bruno Vitorino, PSD. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu tive de substituir o coordenador do PSD nesta reunião porque ele está em simultâneo a ter uma outra reunião de uma outra comissão que integra e teve mesmo que sair. Eu queria naturalmente saudar o Sr. Presidente, Vice-Presidente, os restantes membros da Direção Nacional da Associação dos Deficientes das Forças Armadas e começar por uma nota, tentarei ser breve, mas permitam-me que enquadre, a dizer que de facto nós temos um país que infelizmente, não sei, provavelmente por muitos problemas em relação ao passado, mas que não valoriza as suas forças armadas, que não valoriza os seus efetivos. E eu acho que este é um problema que nós temos no mundo de hoje, percebendo os problemas que a globalização e que outros fenómenos também da globalização do terrorismo e outros problemas que vão surgindo do nosso para gerir no nosso dia-a-dia, no nosso mundo, eu acho que é uma matéria que nós temos, nós poder político, mas nós, cidadãos em geral, temos naturalmente de refletir, porque eu acho que um país, para poder dar o bem-estar e a segurança aos seus cidadãos, tem de ter umas forças armadas dignas e tem de valorizar os seus recursos humanos, tem de valorizar os seus efetivos. E para isso tem de ter memória. Para isso tem de ter memória em relação, naturalmente, ao seu passado coletivo, enquanto país. E tem de valorizar também aqueles que, como disse o Sr. Presidente e bem, cumprindo o serviço militar obrigatório, foram obrigados a participar numa guerra que era injusta e que uns com a sua vida, outros com algumas mazelas que ficaram e que marcaram, mas que serviram o país, que cumpriram a sua obrigação e que serviram o país. E, portanto, tem de haver, naturalmente, um respeito por essas pessoas e um assumir por parte do Estado das suas responsabilidades, e nem sempre isso acontece. Eu não sou daqueles que estou convencido que há uns bons e outros maus, no sentido de um objetivo do reconhecimento da importância e do papel que estas pessoas tiveram em relação a este assumir destas responsabilidades. Portanto, acredito é que, por vezes, o Estado também tem, como o Sr. Presidente e disse, também tem os seus problemas, os seus constrangimentos, também eles financeiros, e tudo isso, de certa forma, vai inviabilizando que ao longo do tempo se possa fazer justiça na altura própria. E aí entra o papel da vossa instituição nestes 40 anos. Nestes 40 anos, de facto, de trabalho, de reivindicação, de luta, por uma causa que é justa, creio que reconhecida por todos os partidos políticos e por todos os deputados. E nós, eu queria, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, reconhecer efetivamente o vosso trabalho, pela dignidade dos militares, pela dignidade das pessoas, pela dignidade dos deficientes das Forças Armadas, e dizer que acompanhámos aqui, e já tínhamos analisado a documentação que oportunamente nos enviaram, em relação às questões mais concretas. Vossa proposta reivindicativa, mais global, às questões da Carta Magna e às questões mais concretas que aqui também nos trouxeram. Em relação à eventual aprovação no Parlamento, teremos de ver, não tínhamos ainda analisado essa questão enquanto em grupo parlamentar, terei de fazer com os restantes colegas da Comissão de Defesa Nacional, eventualmente com a direção do grupo parlamentar. Há questões que mas analisaremos, percebemos o objetivo também que pretendem do simbolismo dessa mesma ação, embora depois as questões concretas naturalmente são para ser resolvidas no dia-a-dia com o Governo. Acima de tudo, o facto de o serem não quer dizer que não haja uma, não é um direito da nossa parte, é uma obrigação da nossa parte enquanto deputados da Comissão de Defesa de acompanhar essas mesmas matérias. E, portanto, para não roubar mais tempo, só agradecer a vossa presença, a vossa exposição, e dizer que vamos acompanhando estas matérias concretas que aqui colocaram. Já agora só dizer que os documentos que temos aqui em relação a esta questão da Carta Magna já são mais antigos. O Sr. Presidente fez referência em relação a algumas reuniões mais atuais, mas se já, portanto, o fecho, digamos assim, total destas matérias, qual é o ponto da situação concreto? Não está ainda, segundo percebi, aprovada, certo? Estamos ainda em negociações, em conversações, e, portanto, se prevêem, digamos assim, uma data que nos possam adiantar para que estas mesmas conversações cheguem a bom termo. Quanto ao resto, dizer que, enquanto grupo parlamentar, acompanharemos naturalmente estas vossas explicações, sem nos prometermos aqui, sem nos comprometermos com mais do que não seja avaliar da justiça das mesmas, mas também das reais possibilidades do país de fazer face àquilo que são as vossas, parecem-me, justas pretensões. Parecem-me, não, são justas pretensões. A questão é saber se o Estado tem ou não tem condições para, digamos assim, ir ao encontro de todas elas. Mas, como é óbvio, voltando e terminando como comecei, acho que um país que não valoriza as suas Forças Armadas, um país que não reconhece o papel daqueles que se bateram, justa ou injustamente, mas que o fizeram naturalmente no exercício das suas obrigações e competências, eu acho que é um país que não reconhece esse passado e que não assume as responsabilidades em relação ao seu passado, é um país quase que eu diria sem, se não tem a memória do seu passado, é um país quase sem futuro, e portanto acho que o Estado tem essa, naturalmente essa obrigação, e todos nós temos também essa obrigação. Muito obrigado.
Obrigado, Sr.
Só a vossa disponibilidade para aqui estarem, obviamente, mas também e sobretudo o vosso trabalho ao longo destes anos, porque estamos convictos, e tal como já foi referido por quem me antecedeu no uso da palavra, que o vosso trabalho foi, além de extremamente relevante para todos aqueles que se viram na condição e que todos nós sabemos que ficaram na sequência da sua participação ao serviço do país, ou pelo menos daquilo que na altura era um desígnio do país, embora nós hoje reconheçamos que bastante injusto, foi duplamente injusto para esses, porque participaram numa guerra injusta e ainda por cima injustamente vieram de lá diminuídos nas suas capacidades e nas suas possibilidades de reinserção e de retomar uma vida normal. E, portanto, é um trabalho digno do nosso encómio e da nossa consideração permanentemente, mas também porque tem servido de exemplo para outras áreas da deficiência em Portugal e, portanto, desse ponto de vista, também não podemos restringir a vossa ação só ao estrito interesse corporativo, chamemos-lhe assim, mas também mais largo. E, portanto, eu queria, em meu nome pessoal e do Partido Socialista, felicitá-los e agradecer-lhes, sobretudo como cidadãos e como cidadão, o vosso trabalho. Relativamente às temáticas, verifico, portanto, naturalmente parece-nos uma ideia interessantíssima esta da Carta Magna, não é? Enfim, porque consolida naturalmente todo um percurso de muitos anos deste trabalho e certamente verte-o num estatuto interessante e que permite, digamos, consolidar uma fase de trabalho e, portanto, digamos, garantir que há aqui um conjunto de aspectos que já não terão no futuro retrocesso e que ficam plasmados na lei. Quanto à ideia dela poder ser aprovada na Assembleia da República, enfim, também tal como disse o meu antecessor, o meu colega Bruno Vitorino, iremos analisar a possibilidade, no seio do Grupo Parlamentar Partido Socialista e naturalmente também conversando com o Governo, porque uma vez que o Governo já tomou a iniciativa através da criação de um grupo de trabalho pelo seu Estado de Estado, pelo que eu já pude ver no despacho que nos foi remetido, portanto já existe essa questão, já está a ser tratada, para não haver aqui, digamos, choque de trabalho ou duplicação, mais do que choque, duplicação de esforços e, sobretudo, percebermos qual é o melhor enquadramento. Certamente o assunto será analisado e oportunamente teremos alguma resposta para isso e alguma opinião sobre isso. Também percebo que as questões relativamente ao lar militar também estão a andar dentro daquilo que são, pelo menos por aquilo que percebi, enfim, dentro das expectativas e, sobretudo, mais importante de tudo, até porque eu a semana passada tinha estado com o Sr. Comendador, tínhamos tido a oportunidade de nos cruzar, e o Sr. Comendador e Presidente da Associação, que na altura, me, sempre com a sua preocupação permanente, me tinha alertado para esta situação que já estava há algum tempo e que havia aqui alguma situação que estava a deixar os militares, neste caso, aqueles que dependem do fornecimento regular daqueles medicamentos, um pouco, enfim, em situação, não digo desespero absoluto, mas, enfim, com bastante preocupação. Fico contente de saber que o assunto e que as razões que lhe deram origem terão sido extintas, ainda bem, e que o assunto está reposto em termos de normalidade e que, portanto, também me parece que se trata de uma matéria que acaba por estar resolvida e, pelo menos, não é uma preocupação neste momento já, felizmente. No que diz respeito, digamos, à nossa disponibilidade, ela existe em permanência, quer como grupo parlamentar, quer como Comissão de Defesa, como já foi aqui dito pelo Sr. Presidente, que está a conduzir os trabalhos, o Sr. Deputado João Vasconcelos, e, portanto, dizer que da parte do Partido Socialista estamos sempre disponíveis e abertos para colaborar, para conversar, para trocar impressões. Certamente que não seremos sempre de acordo em todas as coisas, mas a vida vai-se fazendo destas coisas e é desta dialética, digamos assim, que se vão depois construindo as soluções que vão sendo reconhecidas como os ganhos que cada causa vai tendo em cada momento. Portanto, reiterando esses agradecimentos, e pedindo desculpa porque eu vou ter que sair um bocadinho antes, provavelmente, de saírem, ficará o Sr. Deputado Diogo Leão a representar o Grupo Parlamentar do Partido Socialista e, portanto, porque também tenho um compromisso e com o primeiro atraso da primeira reunião isto fica tudo um bocadinho atrasado e, portanto, já não poderei estar na terceira audição. Muito obrigado.
Passaria agora a palavra ao Sr. Deputado João Pedro, do CDS.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu também gostaria de cumprimentar a presença aqui da Associação dos Defensores das Forças Armadas, na figura do Sr. Presidente, do Sr. Vice-Presidente e do seu colega de direção, e também à Sra. Doutora, que tem sido uma inspiradora de muitas mudanças relativas e está sempre disponível para falar com os grupos parlamentares quando têm dúvidas sobre isso, e como está sempre discretamente presente, eu gostaria também de destacar, porque o Presidente da ADFA já o fez várias vezes também, e eu gostaria também aqui em nome particular, porque, como disse o Arruda muito bem, já há muitos anos que ando na Comissão de Defesa e há muitos anos também lido com estas questões e tenho o hábito de ver a Sra. Doutora aqui presente, como ajuda também que tem feito aqui à Comissão de Defesa. Há aqui problemas, de facto, como disse muito bem o Presidente da Direção da ADFA, que são recorrentes. Há muitos assuntos que foram resolvidos também, e é preciso destacar isso nos últimos anos. Eu fiquei preocupado com a correspondência que nos enviou no mês de julho, se não me engano, sobre estas questões que agora aqui disse que estão em via de resolução ou a ser resolvidas. Reparou que nenhum partido fez, porque achamos que isto é um tema que nos une mais do que nos divide, antes tem sido isso uma unidade, uma frente unida, vamos lá chamar, uma expressão um bocadinho mais à esquerda da minha parte, mas uma frente unida na Comissão de Defesa para resolver estas questões. Nós não fizemos muito barulho, mas tentamos falar com vocês primeiros, e todos os partidos assim fizeram, e depois abordar discretamente o Governo para saber o que se passava. E é bom saber que neste quarto ponto, fornecimento de produtos de apoio e dispositivos, que caminhamos para a resolução do problema. E é bom saber que nos traz essa informação agora que vem e que foi contactado para esse efeito pelo Governo. Outros assuntos sobre a Carta de Magna. Eu estava a pensar em de que maneira é que o Parlamento podia aprovar isso. Seria sempre um projeto de resolução. Eu não acho que, enfim, nós podemos discutir aqui na Comissão de Defesa como fazê-lo de uma forma, já o fizemos em relação, não tem nada a ver, mas, por exemplo, infelizmente aqueles militares que faleceram, pilotos da Força Aérea, como também aqueles que faleceram no curso de comandos, foi a Comissão de Defesa que tomou a iniciativa de apresentar votos. A Comissão de Defesa pode fazer também, sendo isto um assunto totalmente diferente, estou a dizer, mas pode também, olhando o pressuposto e o princípio, de uma forma unida, fazer uma proposta de resolução para a aprovação deste documento. Isto vai depender, obviamente, aqui de uma conversa interna no seio da Comissão, como também nos próprios partidos, porque o documento é vasto, é importante e é um contributo muito valioso. Eu tenho uma pergunta a fazer, porque eu não fiquei... de repente estava aqui, faço mal, porque as pessoas deviam desligar totalmente os telemóveis, mas estava de repente a olhar para a mensagem que estava a receber, eu não percebi bem o que o Arruda disse sobre o laudo militar, ou seja, nós recebemos aqui a vossa, o que foi aqui enviado sobre o grupo de trabalho que foi constituído para analisar um problema, mas isto é recorrente este problema. Para os meus colegas que estão aqui presentes, recomendo que visitem, e já o fiz uma vez, eu não combinei isso com a Ruda, mas fiz de uma forma anónima, porque eram dito coisas pela Associação de Sustentas de Foro Armado e depois nós confrontávamos a direção da Cruz Vermelha que geria aquilo e dizia uma coisa totalmente ao contrário, e um dia eu fiz o seguinte, que fui lá sem avisar ninguém para assistir e de facto a EDFA tinha carradas, desculpe lá a expressão, carradas de razão sobre o que estava a passar. E é dramático, porque quando nós sabemos que há casos muito graves que devem ser acompanhados pelo lar militar, quando dão por vezes preferências a deficientes, com certeza que necessitam disso, mas que não são deficientes das Forças Armadas. Porque como é uma gestão que tenta de ver por vezes a rentabilização da mesma, e quando não era isso o objetivo de todo, houve em períodos no passado em que não havia vagas suficientes nem acompanhamento suficiente aos centros formados quando isto era o objetivo principal. Este regulamento que eu vos li aquilo caminha, enfim, que é a vossa proposta, caminha para tentar resolver isso. Foi aprovado tal grupo de trabalho que está a tentar resolver a questão. A minha pergunta é, os problemas, já foi implementada alguma coisa nos últimos tempos que vise minorar isso, porque o que o Sr. Presidente disse que em termos de uma perspectiva de evolução, sim, positivo, mas ainda não na prática. Eu percebi bem, porque foi, como disse, foi no momento em que eu estava aqui a coisa, e gostaria que questionasse sobre essa questão. Muito obrigado.
Da nossa organização é um todo. Naturalmente, nós aqui homenageamos também aqueles que fundaram, aqueles que terminaram o nosso caminho. Queria, Sr. Deputado, Sr. Presidente, naturalmente a todos os deputados, eu queria a questão que o Dr. Rebelo aqui nos pôs. Meu camarada Lopes Dias está nesse grupo de trabalho ligado ao lar militar e questões concretas. Ele poderá expressar, naturalmente, porque está a viver no terreno, no dia-a-dia. Do camarada Lopes Dias.
Obrigado, Presidente. Se permitem, em relação ao lar militar, e conforme, de facto, a pergunta do deputado João Rebelo, de facto, a relação ao lar militar tudo continua na mesma. Isto é, nós temos aí uma proposta, fazemos parte do grupo de trabalho, apresentámos essa proposta, no entanto, as coisas não andam. E neste momento a situação está perfeitamente igual àquela que o Sr. Deputado conheceu ao visitar. Temos ali grandes deficientes paraplégicos e tetraplégicos que estão ali, permitam-me este termo, mas estão ali armazenados, de certo modo,
à espera que chegue a morte, porque não há uma equipa multidisciplinar que os acompanhe, que lhes dê uma dinâmica de vida, que trate as pessoas com aquela dignidade que é necessária, de grandes deficientes, vieram da guerra, numa cadeira de rodas, estão deitados na cama permanentemente, e de facto essa equipa não existe. E neste momento as coisas vão-se resolvendo assim, caso a caso, como por exemplo agora, e permitam-me dizer isto, que ainda ontem fomos acompanhar um camarada nosso que estava internado no lar militar, um dos grandes representantes, um lutador pela dignidade, e que, no, pelas informações que temos, ele tinha, de facto, tinha problemas de escaras, fortes, mas também houve uma situação que a nós nos magoou muito, foi que ele, este homem, desistiu de viver. Evidentemente que há pessoas que desistem de viver, mas se houvesse um lar militar, essa tal equipe multidisciplinar, um psicólogo, um psiquiatra, que acompanhasse aquelas pessoas, se calhar este homem não teria desistido da vida assim. De facto, o deficiente encara estes problemas da vida, mas nós queremos sempre viver. Agora, num lar em que, de facto, não é esta dinâmica multidisciplinar, em que não há, digamos, um objetivo de vida das pessoas que estão ali, estão só à espera de comem, dormem e, quando precisam de algum medicamento, têm esse medicamento. Não. A vida digna, o envelhecimento ativo e tão deixando os deficientes, vai muito, muito além disto, senhores deputados. E nós estamos muito preocupados, porque, de facto, a situação do lar, já recorrente, nós estamos no grupo de trabalho, apresentámos uma proposta nossa, mas o facto é que a coisa não avança. E era preciso, de facto, no nosso entendimento, de facto, algo que, para que se encontrasse um instrumento, uma estratégia, para que, de facto, fosse possível dar àquele lar aquilo para que ele foi criado, que é uma residência assistida, mas lar, casa, onde a pessoa sinta que está em casa, que está, pode receber os amigos, que está acompanhada afetivamente. E, de facto, isso não acontece, como eu agradeço a franqueza do Sr. Deputado João Rebelo ao trazer isto aqui, como ele o fez. De facto, continua tudo na mesma. Esta, no momento, é uma grande preocupação. Eu faço parte deste grupo de trabalho na Defesa Nacional e, de facto, neste momento, este grupo de trabalho está parado, porque há necessidade de uma definição política sobre... Eu vou adiantar aos senhores deputados, são da Comissão Parlamentar de Defesa, há necessidade, Sr. Presidente, há necessidade de definir politicamente a propriedade do lar militar. Ora, esta questão é uma questão que se vem arrastando e que é preciso, de facto, termos coragem, porque aquele lar que ser criado pelo antigo regime para acolher os grandes deficientes militares que não podiam ir para as suas casas, continua a ser necessário para aqueles que lá estão e para aqueles que agora, com a idade, vão precisar. Aquele lar só acaba as funções quando todos os centros militares se forem embora. Mas, se calhar, haverá outros, porque nós estamos em missões no estrangeiro, nós temos o serviço militar a funcionar, há sempre acidentes. Então, aquele lar vai sempre ser necessário para acolher na retaguarda aqueles que, no cumprimento do serviço militar, em tempo de paz, em tempo de guerra, ou em missões, seja necessário. Então é necessário, de facto, que haja uma definição quanto à propriedade do lar militar e quanto, de facto, à gestão do lar. Em que molde é que deve ser essa gestão? Nós, e para terminar, desculpa-me ter-me prolongado, mas para terminar, senhores deputados, nós, ATFA, não pomos em causa que seja a Cruz Vermelha a gerir o lar militar. Não pomos em causa. Antes, pelo contrário, consideramos que até é digno para a Cruz Vermelha estar a gerir um lar onde estão internados grandes deficientes militares da Guerra Colonial e do Serviço Militar Obrigatório e alguns até já mais recentemente. Por isso, não pomos em causa a questão do lar, agora pomos em causa é que, de facto, como é que o lar, se de facto, a propriedade tem que ser definida de quem é a propriedade. Portanto, nós, ATFA, de acordo com os princípios que tiveram na base da criação do lar, não aceitamos que o lar não seja da Defesa Nacional. O lar é tutelado, deve ser tutelado pelo Ministério da Defesa Nacional. E isto, esta definição política, acho que falta, de facto, definir esta solução política. Sr. Presidente, desculpe.
Não,
Sr. Deputado, desculpe.
Penso que foi claro. 2 minutos, se me permitisse. O meu camarada falou com toda a propriedade e autoridade. O que nós estamos a pôr é uma situação grave, é uma vergonha nacional. Tenho que dizer isto.
aqui esta Comissão de Defesa. Neste momento está bloqueado aquele grupo de trabalho, o Sr. Estado está a tratar dessa matéria, porque a Cruz Vermelha entende que o Governo só tem lá uma direito a uma inspetivo, mais nada, que a Cruz Vermelha parece estar a fazer um favor. Nós rejeitamos totalmente esta matéria. É uma questão que estamos a pôr. É uma questão de direitos humanos e esta associação foi chamada, como sabe, Sr. Presidente, aqui no 10 de dezembro passado, a receber o Prémio de Direitos Humanos. Nós não nos vamos calar. Claro que o Sr. Estado, neste momento, tem esta batata quente na mão. Nós, não vamos, nós sabemos que o Ministério da Defesa, tivemos conhecimento, põe lá 700 mil euros por ano. Se não chega, tem que pôr mais. Não podemos, é um camarada meu, desistir de viver. Nós não queremos ir apresentar queixa a ninguém. Estamos aqui a pôr esta Comissão de Defesa. O apelo que nós fazemos, e não temos dúvida, continua a ser o Ministério da Defesa o nosso interlocutor direto. E nós viemos aqui por estas questões, o Sr. Estado disse, não, vão lá, porque aquela questão da Carta Magna vai passar por ali. Portanto, aqui nós recentrarmos. É o Governo tem, e, naturalmente, a Comissão de Defesa. Portanto, queremos agradecer as perguntas que nos fizeram. Senhor Presidente, eu precisava de 2 minutos para que a nossa advogada, porque, na verdade, quando a Carta Magna, o Sr. Estado aprovou o despacho, na verdade, há uma... Nós, se calhar, neste documento que apresentámos, temos 2 ou 3 medidas que não estão aprovadas. Já estamos a fazê-las aprovadas aqui, mas é a nossa vontade. Se me permitir, Sr. Presidente, não sei... Eu gostaria que a doutora Helena Afonso pusesse as questões que pusemos aqui na carta, 2 ou 3 questões só, não sei se fosse permitido.
Tenha a bondade, doutora.
Muito bom dia a todos os presentes, muito obrigada pelas palavras do doutor João Rebelo. Efetivamente, como devem ter lido o documento da Carta Magna, basicamente não, a AFA não pretende, ou melhor, os direitos eles já estão consagrados. Pretendemos. O que se pretende é reforçar os direitos que já existem, que já estão consagrados. Embora alguns deles sejam, e era isso que também queríamos ver reforçado na Carta Magna, sejam transversais a todos os estatutos jurídicos, porque efetivamente devem continuar a existir todos os estatutos jurídicos, os DFAs, os GDFAs, os GDCN, os centros em serviço, mas há direitos que são transversais a todos estes regimes e por isso pretendemos vê-los consagrados neste diploma. E, obviamente, o que a ADFA pretende é que seja aprovado pelo Parlamento para que todos os partidos políticos, claro, seja, portanto, tenham a unanimidade de todos os partidos políticos. Neste documento, como poderão constatar, os direitos estão cá, direitos que efetivamente já estão consagrados, como eu disse, mas há alguns aqui que ainda não estão consagrados em legislação, mas que a ADFA pretendia. Como seja, posso enunciar para ser mais fácil, no artigo 3º, a linha J, este ainda há dúvidas em relação a este, portanto, há questões que se levantam mais na prática pela Caixa Geral de Aposentações. A questão da linha L, que só se verifica para os DFAs e o que se pretende é que seja para todos os docentes das Forças Armadas. Depois a linha M também pretende-se, este é um direito, portanto, que se pretende novo. A linha N e N e O é um direito que já foi consagrado aos docentes militares, ou seja, o abono e a prestação suplementar de invalidez eram calculadas por referência ao salário mínimo nacional. Quando saiu a questão da lei do IAS, portanto, do Index de Apoios Sociais, estes dois, o abono e a prestação, passaram a ser pagos pelo IAS. E a ADFA pretendia retomar aquilo que estava no diploma, no 4376, ou seja, a remuneração mínima mensal garantida. Depois, na questão da linha seguinte, a linha P, também, obviamente, há aqui uma novidade, digamos assim, que é a dispensa do título de habilitação legal para os DFAs, que em tempos também os DFAs já tiveram, e com a Lei 22A de 2007 perderam, e, portanto, pretendia-se retomar esse direito, e, basicamente, eram estas as novidades. Portanto, são estes direitos que ainda não estão devidamente consagrados.
Sr. Presidente, mesmo, não sei se...
Por favor.
Para terminar, no governo passado, o governo anterior, fez a aprovação de assinámos um protocolo chamado Plano de Apoio, Plano de Ação e Apoio aos Docentes das Forças Armadas. Algo que nós Portanto, nós somos parceiros desse projeto, existe um corpo técnico do Centro de Reabilitação que está a acompanhar, e naturalmente depois todos os parceiros, neste caso a Instituição Militar, portanto, plano de apoio aos centros militares é algo que a responsabilidade do Ministério da Defesa está a acompanhar. E esta questão dos medicamentos, esta questão das próteses, naturalmente traumatizou-nos, na verdade foi resolvida há tempo. Nós, aí, também deixar esta nota aqui nesta. Nós não podemos ceder que um camarada precise de uma prótese, um camarada precise de um saco, porque foi operado, tem um tumor nos intestinos e tenha que pagar o saco. Aconteceu, como disse em julho. Esperamos, e hoje, e temos aí confiança do gabinete do Sr. Secretário de Estado, do Sr. Secretário de Estado pessoalmente, não temos qualquer dúvida. A situação está resposta. E hoje, garantir-nos que até ao final do ano, todos os produtos do laboratório militar que são fornecidos por Lisboa, Porto e por Coimbra, estão garantidos até ao final do ano. O que nós queríamos é que o orçamento, que isto ficasse salvaguardado, que isso, não sei como, nós não sabemos. Nós estamos a trabalhar com o Ministério da Defesa, para que não falte mais uma prótese, alguém que precise. Queremos também manifestar, Sr. Presidente, a solidariedade em relação aos outros deficientes. Nós tivemos aqui uma delegação de 20 pessoas na última sessão do dia de sexta-feira passada, dia 7, quando o Bloco de Esquerda fez a introdução ao Governo. Nós somos, na verdade, solidários e mantemos relações com todo o movimento das pessoas com deficiência. E foi importante para nós aqui reconhecer o empenho do Governo em chamar a si a criação de uma Secretaria de Estado para a Reabilitação. Nós somos também cidadãos deficientes deste país, solidários com o movimento de deficientes em Portugal. Termino, Sr. Presidente, agradecer o empenho e na verdade, o que trouxemos aqui, o Governo, o Sr. Secretário de Estado, tem conhecimento disto tudo. É o nosso interlocutor, é o Ministério da Defesa. Foi o Ministério da Defesa que nos passou a guia de marcha para a guerra. Deixar esta nota, nós somos membros da Federação Mundial de Antigos Combatentes, uma organização que tem mais de 50 anos. Nós presidimos um grupo da Federação Mundial, chamada da Europa do Sul, onde está a Espanha, onde está a Itália, a Grécia, onde está a Palestina, a Israel. Estamos a tratar junto dessa federação, nós presidimos essa comissão, trata de vários assuntos, direitos e questões sociais, para aqui na sala do Senado, em janeiro, se realizar uma sessão de abertura dessa comissão que vai reunir a Portugal. Também com portugueses, Sr. Presidente, deixamos aqui esta nota, que saudamos muito, um português ser secretário-geral das Nações Unidas, naturalmente, pelas questões, naturalmente, da paz. Nós somos os primeiros a odiar a guerra, portanto, saudamos o português, o engenheiro António Guterres. Senhores deputados, muito obrigado. Nós somos 10 mil membros, somos 12 delegações, estamos aqui. Servimos Portugal naquelas condições. E vivemos todos os dias mais doentes, mais velhos, mas também revoltados se os problemas, na verdade, não foram. Mas nós, como disse, trazemos aqui uma palavra, confiança e esperança no Governo e na Comissão Parlamentar de Defesa. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É sempre importante as audições. Naturalmente que os deputados terão sempre uma percepção complementar da documentação que nos é entregue e, naturalmente, dentro das competências e atribuições da Comissão de Defesa Nacional, naturalmente que evitará os esforços necessários para resolver e dentro das idiosincrasias de cada grupo parlamentar, com certeza, e naquilo que toca ao Bloco de Esquerda, iremos também tentar acompanhar essas vossas preocupações. Mais uma vez, muito obrigado pela vossa presença, Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente da Associação de Ciências das Forças Armadas e doutora Maria Helena Afonso, e disponham sempre. Muito obrigado.